Olá, pessoal. Boa noite. 19h30, hora da live do IPC. Estamos aqui diretamente de Brasília. Eu sou André Medeiros, voluntário aqui do IPC Brasília. E hoje a gente tem um tema bem interessante, a teoria do ensaio da morte biológica. Então, sejam bem-vindos à live. E hoje a gente vai falar de um tema que envolve muita coisa técnica, né? E muitas dúvidas, né? Que vocês podem, inclusive, nos ajudar a trazer mais conteúdo para essa live. Porque hoje é bem interessante essa teoria do ensaio da morte biológica. É, já entrando um pouquinho no tema, e fiquem muito boa noite, pessoal de Recife, pessoal de Brasília, da Bahia, Niedson, Maceió. Pô, muito legal. Muita gente aí, façam muitas perguntas. Hoje eu preciso dessa interação de vocês, porque a live hoje é um tema muito interessante. E essa teoria do ensaio da morte biológica, ela vem a partir da parapsicologia. Vocês já ouviram falar na parapsicologia? Um pouquinho da parapsicologia, antes da gente entrar no tema da live e toda a repercussão dessa live, né, dessa teoria do ensaio da morte biológica, que é um capítulo do tratado Projeciologia do professor Valdo Vieira. E essa teoria vem lá da parapsicologia. A parapsicologia é uma ciência, né, conhecida, que veio logo depois do espiritismo. Lembra o espiritismo lá do Kardec, da França, no século XIX, né, 1857, na França? E a parapsicologia ela foi muito desenvolvida em Londres, pelos ingleses, Joseph Ryan, né, que estudou a questão da sincronicidade, Myers, né, que levou para os Estados Unidos... fez muitos testes de transmissão de pensamento, que estuda a questão de fenômenos paranormais e parapsíquicos. Então, assim, boa parte do conhecimento que a gente tem hoje foi lá, que veio um pouquinho do espiritismo, que juntou com essa questão da parapsicologia no século XIX, no início do século XX, né? E essa teoria, que foi bastante estudada mais de forma técnica, né? Hoje a gente já desenvolve um pouco mais. E essa questão da parapsicologia, que trouxe exatamente a questão dessa teoria do ensaio na morte biológica. E quando eu vi esse tema, eu achei muito interessante, porque eu sou professor do curso Projeção Consciente, que é um curso de entrada aqui do IPC. De antemão, convido a vocês, né, a conhecer o curso de entrada do IPC, o curso Projeção Consciente. São 16 aulas. Assim, vai ter uma aula gratuita, inclusive, no sábado. E aos sábados, normalmente, aos domingos, né, vocês podem acessar o site ipc.org. Tem lá todas as aulas gratuitas, os próximos cursos, né? A próxima aula gratuita é no sábado, pela manhã, inclusive. E tem as outras turmas, que a gente vai falar das outras turmas que vão surgir. Mas obrigado aí, Silene, pessoal da técnica aí, que está ajudando a gente hoje. Mas eu dei 4 turmas de projeção consciente no ano passado, e eu me vi com essa questão. Caramba, parece que essa questão da projeção consciente, a cada dia que a gente tem uma projeção consciente, ou uma projeção semi-consciente, parece que a gente experimenta uma morte biológica. Vocês já analisaram por esse prisma? Assim, a questão da projeção consciente é uma coisa parafisiológica. Diariamente a gente tem esse processo. Poucas vezes a gente rememora e poucas vezes a gente tem a lucidez extrafísica. A gente tem uma aula só de lucidez extrafísica, a gente tem uma aula só de rememoração, a gente tem uma aula só de o que fazer antes das projeções no curso Projeção Consciente. É bem interessante, é muito interessante. Então, fiquei pensando, cara, assim, a gente tem a projeção diariamente e, de certa forma, a gente pode treinar essa questão do ensaio da morte biológica. E a morte biológica, o que é que envolve, né? Envolve muito a questão da perda, né? Envolve a questão da saudade, de quem ficou, né? E a questão do novo em relação à parte do extrafísico, não é mesmo? Assim, a gente vai estar num ambiente extrafísico que é exatamente essa lucidez que a gente pode adquirir durante a nossa vida intrafísica com as projeções, porque o nosso corpo físico está lá descansando, se recuperando, né? Se refazendo, e o nosso corpo emocional, o psicossoma, está lá livre para ter as rememorações. Então, as projeções. E a gente, trabalhando a questão da memória intrafísica, a gente pode trabalhar a questão da rememoração. E, por exemplo, uma técnica excelente de rememoração é anotar. Tenta, por exemplo, anotar um sonho. E todos os sonhos que você tem. Anota um sonho um dia, aí depois no outro dia você anota novamente, você vai vendo que você vai cada vez mais aumentando a quantidade de anotações. Assim, você chega no final do mês fazendo essa questão das anotações, você está escrevendo uma página de coisas. Então, essa rememoração é uma coisa que a gente pode treinar, né? E a questão da lucidez no extrafísico é uma coisa que a gente pode treinar, né? E então eu me deparei, né, com esse capítulo do professor do Projeciologia, o capítulo 515, da teoria do ensaio da morte biológica, que lá para a psicologia traz isso aí, que a projeção pode ser uma questão desse ensaio dessa morte biológica, que faz sentido, né? Se a gente está lá no extrafísico, de psicossoma, tal como a gente tem a morte biológica, o que é que acontece, né, na questão da dessoma? A gente aqui na Conscienciologia, a gente utiliza neologismos, né, para eliminar, né, a questão da emocionalidade. Por exemplo, quando a gente fala em morte, se você botar no Google morte, vai vir um monte daqueles bonequinhos de morte com aqueles tridentes em preto, né? Então a morte traz isso, traz essa tristeza, traz a perda, traz o fim, né? A gente aqui chama de dessoma, descarte do soma, descarte do corpo físico. Por quê? Porque quando a gente fala dessoma, a gente não tem aquela carga emocional da palavra morte. Então, quando a gente dessoma, a gente continua. E tal qual a gente continua quando a gente acorda no outro dia a partir das projeções. Então, essa é mais ou menos essa teoria do ensaio da morte biológica que a gente fica falando. Mas aí é que está. Esse capítulo é muito curtinho do Projeciologia. Ele fala somente isso. Mas aí que dá uma atenção importante para a questão da projeciologia. Porque não somente isso a questão da projeção traz. A questão da projeção traz muitos problemas a serem estudados. Então, ó, na live de hoje, a gente vai trazer todos esses problemas. Eu relacionei todos esses problemas. Eu vou tentar trazer todos os problemas. Eu vou tentar atender ao pessoal do chat também, que vai trazer perguntas sobre esse tema também, né? Muito bacana. Então, eu vou encher de problemas. Então, hoje é uma live muito mais de levantar questões do que de responder questões simplesmente. É uma live um pouco diferente. Mas eu espero trazer a curiosidade de vocês, né? Por exemplo, levem essas curiosidades lá para a aula gratuita, de sábado, por exemplo, de manhã também, né? Mas a gente vai tentar respondendo aqui. Quem ficar até o final, eu vou dar uma dica muito bacana no final, que é no final do capítulo 516, durante os itens lá, tem um item bem interessante. Eu vou falar para vocês. Agora, no final, ele dá uma dica. Essa dica é muito legal. Essa dica a gente utiliza na EPL, no IPC, que é a Escola de Projeção Lúcida. São cursos durante um semestre, todas as quinta-feiras aqui em Brasília, as quintas-feiras, que a gente ia direto para o colchonete. A gente falava pouco, é um curso mais prático do que teórico. Era meia hora de teoria, de conversa, para acalmar os ânimos, e a gente ia uma hora e meia no colchonete. É a Escola de Projeção Lúcida. E lá, a gente fazia uma técnica que eu vou falar aqui no final da live para vocês, tá? Bem legal. Vê aqui, ó, já temos perguntas, muito bacana. Um pessoal de Curitiba, de Foz, está o Brasil inteiro aqui em peso. Ed Marcos. Professor André, pessoal do Bastidores, ligado na live do Blumenau. Oh, prazer, Luciano. Regina. Professor, acha que pessoas que têm projeções com lucidez terão uma preparação para o dia da morte com o maior desprendimento do mundo material? Regina Zarco. O que você acha, Regina? O que você acha dessa teoria do ensaio da morte biológica? Essa questão, se a gente já está estudando esse tema, a gente pode colocar como uma meta nessa vida chegar no extrafísico depois da dessoma com mais lucidez. Regina, tem muitas pessoas que dessomam e ficam sem lucidez até ter uma nova oportunidade de vir nessa planeta de novo. Já pensou sobre isso? Sabe aquele filme Os Outros, lá, que o pessoal fica não sabe que morreu e que dá um trabalhão para saber que morreu, quando eles identificam? É mais ou menos aquilo lá. Então, assim, tem muitas pessoas que não têm a noção que morreram. Por exemplo, que dessomam e continuam indo trabalhar extrafisicamente. Que dessomam e continuam morando na mesma casa. A gente ouve falar muito disso, né? Ah, o padre foi lá, benzei a casa. Ah, trouxe uma benzedora. Né? A gente já ouviu muito falar dessas coisas durante a nossa trajetória. Mas é exatamente essas pessoas que não têm a lucidez fora do corpo. E essa questão da lucidez fora do corpo, a gente pode treinar diariamente. É isso que eu achei muito interessante. Quando eu estava dando aula, cara, essa lucidez que eu falo tanto, que a gente tem que ter depois da dessoma, isso é uma frase que eu sempre falo, a gente pode ter essa lucidez depois da dessoma e tal, só que a gente pode treinar isso diariamente, né? É meio bem bacana, assim, do potencial que o estudo da projeciologia traz para a gente e um monte de itens que a gente pode estudar, eu trouxe para vocês. Então, eu acho, Regina, que, lógico, vai ter a questão da saudade, vai ter a questão né, desse desprendimento emocional que a gente tem que trabalhar, tem os filhos, tem as pessoas que a gente gosta, tem aquela saudade imensa, né, de não acompanhar mais aquelas pessoas de perto. Mas eu acho que a gente adquirir a lucidez é bem bacana. É, o Nivaldo, lá de Maceió, tudo bom, Nivaldo? O simples fato de se conversar sobre o tema pode facilitar a projeção. Isso é uma característica, Nivaldo, do que a gente pode... Uma técnica projetiva, que tem, inclusive, no Projeciologia, que é a saturação mental. Quanto mais a gente fica estudando livros de projeção da consciência... Por exemplo, tem um livro Projeções da Consciência, cadê o meu? Ah, tá aqui, por exemplo. O professor Valdo, ele fala 60... descrição de 60 projeções, por exemplo, aqui. Está na página, na projeção 50. Então, imagina você com esse livro do lado da cama, antes de dormir, e você saturar a mente com esse assunto projetivo. É, então, tem mais livros sobre projeção, você encontra diversas outras lives, temas, tem um podcast, né? Então, assim, quanto mais a gente está afinizado com esse tema e falando, conversando, né? Aqui no IPC a gente tem um Encontrex, que a gente marca... A gente tem reunião à noite, né, dos voluntários, hoje é tudo online, mas a gente marca um encontro extrafísico, né? E pela manhã a gente vai, cada um vai dando os relatos do que aconteceu, e é bem interessante. Então, quanto mais... Eu lembro que você, o Nietzsche aí, que são irmãos, né, tinha um grupo aí que falavam sobre esses assuntos aí em Maceió, né? E aí isso aí estimulava a questão de vocês, né? Isso é bem, bem bacana. A Virgínia falou, diante da morte biológica, psicossoma vivencia o sentimento de saudade, entre outros. Sim, Virgínia. Então, assim, esse sentimento de saudade a gente tem que trabalhar desde já, né? Imagina, eu tenho filhas, né? Duas filhas, por exemplo. Imagina a gente dessomando e deixando esse povo para trás, né? Dá um certo, né? Tem a questão da saudade, tem a questão emocional. A gente descarta o corpo físico, a gente provavelmente pode descartar o corpo energético, mas o corpo emocional é o corpo que a gente utiliza no extrafísico. Então, esse corpo emocional, a gente tem que trabalhar muito essa questão da inteligência emocional, essa questão da dependência emocional que a gente tem, né, dos nossos companheiros, nossos filhos, nossos irmãos, da nossa família. É uma coisa que a gente pode, desde já, ir treinando, né? Ou seja, quais são as características dessa dependência? Eu vou chegar no extrafísico e adquirir uma dependência, uma saudade enorme? Quanto tempo que vai demorar para eu curar essa saudade, essa dependência emocional de um parente próximo, de um companheiro, né, de um filho? Então, a gente sim tem que trabalhar, e o intrafísico aqui pode ajudar a gente nisso, né? A gente já estudar, se você colocar dependência emocional, você vai encontrar diversas lives, vai encontrar diversos temas, quais são as características da dependência emocional, se for muito complexo, pode ser até um transtorno, né, psicológico. Então, vale a pena a gente já se pensar um pouco sobre isso. Ah, eu vou nas perguntas aqui, depois eu vou entrar mais no assunto, fazendo a comparação da parapsicologia e da projeciologia, que é o tema de hoje. As perguntas são bem interessantes. O Luciano falou, quando a pessoa dessoma, também passa por um período de luto, por ter deixado o mundo da matéria e das pessoas com quem convivia. Não é, Luciano? Tem isso, né? Esse período é muito legal, né? Estudar, por exemplo, estuda lá os 5 fases do luto, né? A gente tem a fase do luto, de tristeza, depois vai melhorando, de renegação, depois a gente vai para aceitação, né? A gente tem uma raiva, depois a gente vai para aceitação. Então, por exemplo, estudar a questão do luto é uma questão bem interessante. Meu óculos está todo torto aqui, está me incomodando isso. Brincadeira. Jimenez, professor Jimenez, lá de Porto Velho, boa noite. E o Luciano continua. Quem dessoma também acaba se decepcionar por não concluir um projeto ou não tem mais os convívios das pessoas? Acontece, né, Luciano? Assim, a gente pode... a gente tem que sabe uma coisa bacana, Luciano, que você me lembrou? Eu anotei até aqui, ó, no papelzinho aqui, me deram uma dica. Eu vou dar essa dica para você. Ó. Tá vendo aí? T mais um ADV. técnica de mais um ano de vida. Essa técnica de mais um ano de vida, se a Sirlene lá e a Cíntia tiverem algum link lá dessa técnica aí, algum link na internet, coloca aí, por favor, no chat. Essa técnica de mais um ano de vida, Luciana, é bem bacana. Assim, a gente faz essa técnica supondo que a gente vai ter mais um ano de vida somente. E nesse um ano de vida, o que é que você faria? E essa técnica de um ano de vida, lógico, a gente não vai fazer só por um ano de vida, que a gente não vai descer lá. A gente pode, ao final dela, renovar e fazer ela novamente, e assim a gente otimizar esses projetos nossos, o convívio com as pessoas. Então, imagina que você vai viver somente mais um ano. O que é que você faria nesse último ano? Nesse ano de vida, né? Não necessariamente vai ser o último, né? Não desejo isso nem para você, nem para ninguém, e nem para mim quando for fazer a técnica. Mas me indicaram, a professora Patrícia, lá do curso de Sociologia que a gente está dando hoje, me indicou: André, ó, lembra da técnica de mais um ano de vida? Bem bacana. E eu anotei aqui e compartilhei com vocês. Ótimo. Eu vou entrar no tema. Coloca aí, Sirlene, por favor. Ó. Bacana. Projeciologia é uma fonte de problemas de pesquisas. O professor Valdo colocou isso aí. A projeciologia, o IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O professor Valdo, ele escreveu o primeiro projeciologia, e o instituto chamava IIP, Instituto Internacional de Projeciologia. Depois ele escreveu 700 experimentos, o tratado, e aí virou Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E aí, nesse estudo que a gente está falando da projeciologia hoje, do assunto que é a comparação dessa fonte do ensaio da morte biológica, a projeciologia em si, que é o estudo de todos esses fenômenos parapsíquicos, o estudo das energias, do envolvimento das energias, do envolvimento da serialidade, um conjunto de premissas que envolve a projeciologia, é uma fonte de problemas de pesquisas. Muitos estudos ainda podem ser feitos sob essa ótica da projeciologia. E aí eu vou citar alguns problemas, e eu vou citar bem rapidamente, porque são mais de 100 que ele cita aqui no capítulo seguinte. Por exemplo, problemas projeciológicos. Olha só quanta riqueza que ainda tem para a gente explorar na projeciologia. A gente está engateando com esse processo da projeciologia. O tratado de projeciologia é gigante. Se você for ver a quantidade de verbetes sobre projeção, é muito grande. Tem a revista do IPC, né? Fala muito sobre projeção, tem vários relatos projetivos. Tem muitos livros sobre projeções, como escrever, documentar as projeções, mas ainda tem. Vocês podem perceber que eu vou dar uma lista de itens que a gente pode estudar, que é muita coisa. A extensão de possibilidade da projeciologia como ensinamento didático, né? Hoje a gente tem o curso Projeção Consciente, mas é um curso ainda que não é uma realidade, né, para muitas pessoas, é uma realidade para a gente que já conhece esse tema. Como tornar as regras, as exceções produzidas nas manifestações da projeção consciente, por exemplo. A gente, né, não tem a rememoração todo dia, a gente não tem projeção lúcida todo dia. Como tornar regra isso? Como que a gente pode criar um método fácil de manter a autoconsciência contínua? Ou seja, a gente sair do corpo de forma lúcida, ter os experimentos fora do corpo e voltar de forma lúcida para o corpo. Como criar esse método fácil? Como criar um método fácil para dilatar a duração da projeção consciente? Muita gente tem uma projeção consciente, mas é aquela projeção consciente rápida, né? Passou alguns minutos, a gente volta e rememora de poucas coisas. Pode até que a vivência seja maior, mas a gente rememora pouco. Como criar um método fácil para aumentar essa duração? Qual a distância máxima do corpo humano para o psicossoma fora do corpo? Tem um desenho lá em cima, lá do psicossoma saindo, né? Qual é essa distância máxima? Que a gente fala que a gente pode ter exoprojeção, que a gente pode sair do planeta, né? É muito legal essa experiência. Já tive um induzido pelo professor Mauro de Oliveira lá na CIP, muito, muito bacana esse experimento. Quais são os agentes da projeção pelo psicossoma e pelo corpo mais sutil, que é o mental soma? Um corpo sem forma, um corpo mental que é a morada de nós como consciência. Porque nós, né, lembrando um pouco, como consciência, nós utilizamos esse conjunto de corpos, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o psicossoma, o corpo mental do discernimento das ideias. A consciência mora aqui, ó, dentro desse corpo, desses quatro corpos. Então, aqui eu estou encaixadinho, eu estou com os quatro corpos, e a consciência, André, está falando aqui para vocês, né? Nessa vida, ele chama André. Exteriorização do mental soma a partir do psicossoma livre. Como é que é essa exteriorização do mental soma? Como é que essas questões das correntes de forças negativas nos distritos extrafísicos paratroposféricos, naqueles distritos extrafísicos mais pesados, de energia mais densa, do pessoal sem lucidez? Vocês já se deram, tiveram alguma experiência em distritos extrafísicos mais paratroposféricos, que a gente fala? Baratrosféricos, né? É o umbral, que a gente, que outras linhas chamam também. Como é a questão da aura humana e do corpo energético, que a gente chama de holochakra, o conjunto dos chakras, né, no extrafísico? A gente pode fazer um estado vibracional, que eu já falei aqui, eu já dei live de estado vibracional. Votem aí depois no Google, coloca lá. É, André Medeiros, estado EV, vocês vão ver a live de estado vibracional, o estado vibracional e IPC, vocês vão encontrar. Como que é o estado vibracional fora do corpo? Então, tem diversos problemas projeciológicos, eu vou juntar mais aqui, só desse primeiro item, né? Qual seria o método fácil de interromper um período de recesso de projeções autoconscientes? Acontece muito. A pessoa tem muitas projeções, e aí conhece o IPC, vai fazer o curso, e aí ele entra num período de recesso. Ou então, em algum período da vida, a pessoa tem muitas projeções, e depois a pessoa entra num processo de recesso. Obrigado, alguém colocou aí a técnica de mais um ano de vida. Massa, obrigado. É, quais são esses coadjuvantes confiáveis no processo da projeção? Você tem uma dupla do seu lado que lhe ajuda quando você acorda e conversa sobre o tema? Ou você tem um amparador extrafísico que ajuda no processo? Qual seria um método fácil para qualquer pessoa se projetar pelo psicossoma? Qual o método fácil para produzir projeções conscientes conjuntas, em duplas? Né? A pessoa vai lá, lhe dá um abraço extrafisicamente e você, em conjunto, sente esse abraço extrafisicamente e quando vocês acordam, vocês rememoram uma questão da outra. Eu lembro de uma projeção conjunta, ou uma hipótese de projeção conjunta, que eu tive com a professora Betânia. A professora Betânia, era o mês de outubro, a gente deu uma palestra em novembro, e eu acordei com a vontade de dar uma palestra com a professora Betânia. E a professora Betânia é uma projetora veterana. E eu só acordei com a vontade, eu não lembrava da projeção. Mas eu tenho que ligar para a Betânia para marcar uma projeção, uma live com ela. E aí eu liguei para a Betânia, mandei um zap para ela. Disse, Betânia, vamos fazer uma live juntos? Aí ela falou, André, projetei com você e não lembro o que a gente conversou. Eu digo, pronto, você não lembra o que a gente conversou, mas eu lembro o que foi, mas eu não lembro da projeção. Mas aí eu coloco como hipótese, porque assim, tipo, ela tinha acabado de falar que tinha lembrado de uma projeção comigo e eu acordei, assim, com vontade de fazer uma projeção com ela. Tipo, mandei um zap, vamos marcar no próximo mês, vamos marcar na próxima agenda. E a gente fez uma live muito legal com a professora Betânia, está aí também nos vídeos, vocês podem voltar. Um método fácil para qualquer pessoa se projetar pelo mental soma. É uma projeção muito mais sutil, que não tem forma. Normalmente, a gente projetado em mental soma, a gente acessa ideias mais de respostas, ideias e respostas mais sutis, que a gente nem consegue traduzir quando a gente volta para o corpo físico. Muitas perguntas, eu adoro quando vocês perguntam tudo, muito. Quais a diferença dos morfopensenos e das imagens extrafísicas autênticas? De vez em quando, na projeção, a gente vê coisas que a nossa mente cria e existem coisas extrafísicas que realmente é do extrafísico. Como identificar isso? É muito complexo, né? A gente tem que ter muitas experiências e estudar isso aí. Um método fácil para dinamizar as rememorações, né? Já dei uma dica ótima. Anotem. Acorda com papel e com a caneta. Caneta não, a caneta pode falhar. Anota com papel, com lápis, né? Você anota com lápis, ó, de manhã você vai lá, acorda, e não vai escovar o dente antes. Anota antes de escovar o dente. Porque se você escovar o dente e for anotar, você já esqueceu. Então você acordou, vai anotar. Eu tive projeções, tipo assim, eu acordei 3 horas da manhã, e eu estava tão lúcido das ideias que estava vindo, eu falei, ó, peraí que eu preciso acordar para anotar. Vocês estão me dando muita informação. E aí eu acordava, ia anotar o processo, aí voltava para dormir e voltava no mesmo período e assim, fala mais. Aí a gente conversava mais, eu digo, ó, é melhor eu anotar, porque eu não vou lembrar disso tudo também não. Aí voltava, anotava. E eu fiz isso umas 3 vezes, é muito legal quando acontece isso. Você está vendo o processo de ideias, de ações, de coisas importantes para a sua vida, de explicações que faziam sentido naquele processo, e você vai anotando, e cada vez que você anota mais, você vai rememorando mais. Um método fácil de penetração nas comunidades e ambientes extrafísicos evoluídos. Como é chegar nesses ambientes extrafísicos evoluídos? Ó, esse livro é bem legal, ó. do Jaime Pereira, professor Jaime, Bárbara vai à Estrela. É um livrinho da Bárbara, que é a neta do Jaime, que ela é uma criança, era uma criança, ou foi uma criança, né? Ela já deve ter uma adolescente ou uma jovem. E ela levava o Jaime lá para uma comunidade extrafísica evoluída. E lá ela era adulta. E lá ele se comportava como uma criança bobona, não sabia o que fazer. Então, assim, como entrar nessas comunidades evoluídas? Por exemplo, o Jaime, ele entrou a partir da neta dele. Olha a neta dele, como é linda. Aí. Aqui. Legal. Olha o Jaime volitando lá com a neta dele. É um livro infantil, né? Mas ele relata uma experiência dele. Bem bacana. Vamos para as perguntas. Deixa eu tirar um pouquinho esses problemas, que vocês têm que resolver esses problemas, tá? Não são problemas só para mim, não. É um problema para nós resolver isso aí. Luciano, eu falei do Luciano. Calveri. Pessoas com problemas mentais são ajudadas do outro lado ou ficam perdidas por aí? Como acontece no intrafísico? Eu acho que do mesmo jeito que acontece no intrafísico, pode acontecer no extrafísico. Do mesmo jeito que tem hospitais para adultos, tem hospitais para crianças no extrafísico. A professora Betânia, por exemplo, trabalha no hospital extrafísico para crianças. É muito bacana. Então, assim, essas questões, se você pensar, Cal, já virei íntimo, no intrafísico, eu acho que eles se repetem no extrafísico. Professor Jimenez aqui, como você acha que essa situação no ambiente extrafísico próximo à região da Ucrânia, devido ao número enorme de mortes, o que podemos fazer para ajudar? A gente pode jogar boas energias, né, Jimenez, para esse pessoal aí. É a primeira coisa, né? Pensamento, sentimento e energia. Pensar bem sobre todos os dois lados, como se pudesse pensar bem sobre todos os dois lados, né? Tem muita gente lá na Rússia torcendo para que não haja guerra, né? Tem muita gente com sentimentos de não guerra também na Rússia, né? Não só na Ucrânia. E toda região de guerra tem esse processo de muitas dessomas, né? Então, no extrafísico, provavelmente, tem um processo de recepção desse pessoal, né? Que, né, da própria pandemia causou um processo desse, né? No Brasil, a gente teve, se antecipasse um pouco mais as vacinas, a gente ia economizar centenas de milhares de vidas, né? É bem complexo esse processo. Então, eu acho assim, a gente pensenizar o máximo de energias positivas para essa região, né? Pensionizar o máximo de lucidez para os governantes, né? Quanto de intransigência deve haver nesses governantes para tantas perdas de vida, né? Eu não gosto de tomar partido nem de um lado, nem do outro, mas olha só, quanto que falta de negociação, de diplomacia para haver uma guerra dessa que destruiu um país inteiro, né? Só para subjugar um país, subjugar uma nação. Mas é muito triste, muitas pessoas dessomando, né, nesse processo, muitos soldados que estavam lá trabalhando de boa com suas famílias. Hoje em dia, a gente... Mas, de certa forma, é bom para a gente ver que esse holopensene do belicismo ainda existe. Jimenez, ó, indico para você um curso que vai começar agora às terças e quintas. É um curso de entrada no IPC, chama Bases do Pacifismo, do Belicismo à Compreensão da Paz. Ele vai começar no dia 26, 18 aulas, terças e quintas, às 19h30. É um curso que fala muito sobre a paz, mas para entender a paz, o professor Valdo escreveu um tratado que fala muito sobre guerra. Então, esse processo ainda de guerra ainda está muito... Né? Teve uma pandemia gigante no nosso planeta, que poderia melhorar muito, melhorou muito as vidas de muitas pessoas, né? Teve muitas perdas também, mas fez a gente pensar, ou seja, o que a gente poder utilizar como um degrau, a gente depois vê uma guerra dessa nas redes sociais, com notícias assim tão ruins, né? Luciano está intenso aqui na participação, vamos lá. Será que houve outras civilizações antes da nossa que evoluiu tecnologicamente, foi dizimada? O que é que você acha, Luciano? Eu adoro esse tema. A gente daria uma live sobre isso. Quando a criança dessoma volta a ser uma consciência adulta, depende da lucidez, né? Depende da lucidez dessa criança. Então, por exemplo, nesse exemplo do Jaime, aqui da Bárbara, nessa comunidade evoluída, a Bárbara era muito mais lúcida do processo dela. Parecia que ela era uma adulta lá no processo. Né? É bem legal. Vale a pena você pesquisar esse livro, Bárbara vai às Estrelas. Eu acho que eu pulei alguma pergunta aqui, mas fiquem à vontade de trazer coisas novas e Deixa eu ver no chat privado aqui. Não, é simples fato de... Ah, beleza. Se vocês tiverem alguma coisa, monitores aí, coloca aí no chat privado que eu vejo. Bacana. Então, coloca aí lá, Sirlene, mais itens dos problemas que a projeciologia traz hoje para a gente estudar. A gente precisa... Olha só, né? A parapsicologia lá trouxe essa questão do ensaio da morte biológica como se... Ah, não, a projeção é somente um ensaio da morte biológica. Mas eu estou trazendo diversos outros problemas. Qual a relação desses morfos pensantes que a gente cria no extrafísico e as alucinações no estado de vigília física ordinária, no estado acordado? A gente cria esses morfos pensantes e a gente tem as alucinações, as idealizações que a gente faz? Qual a dinâmica do parapsiquismo do projetor e da projetora? Tem uma indução dessa possessão mútua sadia? Ou seja, a gente... Parapsicológicos, ou seja, que envolve... a psicologia com um lado parapsíquico, do lado multidimensional. Então, como é essa indução da possessão mútua sadia, de uma consciência se possuir da gente de forma mútua sadia? Quais são essas? Como que a gente controla essa questão das emoções no psicossoma? Por quê? Porque eu acho que quem falou do psicossoma aí, a Virgínia, né? É, Virgínia, a gente está aqui, está nessa capa de corpo físico, envolvendo o psicossoma. No extrafísico, as ações são muito mais reais. A gente está de psicossoma, está de corpo emocional. As emoções são muito mais à flor da pele. De vez em quando, a gente se assusta muito mais quando a gente tem projeções pela primeira vez, porque a gente não sabe o que é. Então, dominar essas projeções, possivelmente no extrafísico, após a dessoma, no momento das projeções, dá muito mais trabalho para nós. Então, se dá trabalho aqui no intrafísico para a gente, quando a gente sofre decepções emocionais, né? Transtornos emocionais, imagina o extrafísico. Como é a questão da holomemória? Hoje eu estou trazendo muitos neologismos e eu não estou aqui para explicar neologismos hoje. Hoje eu estou para trazer dúvidas para vocês. Hoje é o dia de trazer dúvidas. É uma aula que traz problemas a serem resolvidos, né? A questão da holomemória, lógico, eu não vou deixar vocês, não vou responder isso, mas a holomemória é a nossa memória integral. Tal como a gente tem um cérebro, a gente tem um paracérebro no psicossoma. E essa holomemória fica dentro do paracérebro no mental soma. Então, essa holomemória normalmente tem muito mais informações do que a memória física, intrafísica que a gente conhece. Possivelmente, essa holomemória tem a história de todas as nossas vidas. De tudo isso a gente pode acessar a partir do mental soma, a história de quem a gente é. A gente, de vez em quando, não tem sinapses para trazer isso para a nossa memória física, para o nosso paracérebro, para a nossa memória física. Então, como é essa questão da holomemória? Essa caixa arcástica, né? Tem um pessoal que chama esse nome, que eu não sei falar direito, bonito, né? Problemas psicológicos, por exemplo, que a projeciologia traz. Qual o método fácil para concentração de pensamentos? Pensamentos do mental soma? Existe um método fácil para a gente ter essa concentração rígida de um pensamento, higiene consciencial, né? Olha aí, ó, método fácil para ter essa higiene mental permanente? A gente não parar... Quantas vezes a gente fica com pensamentos recorrentes daquelas bobagens que a gente fica na cabeça? E a gente não consegue levar essa questão para a ortopensenidade, para a questão da higiene consciencial. Tem um livro muito bacana sobre higiene consciencial. Ai, do professor Eduardo Martins, adoro mostrar livros para vocês. Ó, Higiene Consciencial, Eduardo Martins. Muito legal, se vocês puderem colocar o link do livro do site da Editares. Esse livro é muito legal. Mais problemas que a projeciologia traz para a gente resolver. Não só lá a parapsicologia lá do século XIX. Né? Questão da parapsicologia, teve lá o... Ai, não lembro agora. Vamos lá, voltar para os problemas. Problema biológico. A hereditariedade como fator atuante na projeção consciente. Ou seja, quando a gente é mais novo e vai ficando mais velho, como é que essa questão em relação à projeção? Como que funciona isso? Isso são perguntas que vocês podiam trazer para mim, que eu estou levantando para vocês. Tá? Hoje é uma live de levantar questionamentos, que todos esses questionamentos estão lá no Projeciologia, e o professor Valdo traz esses questionamentos como itens para a gente se aprofundar na relação na Projeciologia. A gente estuda muito lá no curso de Projeção Consciente, a gente discute esses temas, né? Traz relatos dos professores, tudo. Mas, assim, é muita informação que não está ainda documentada, né? Não tem muitos experimentos. Então, a gente precisa estudar mais. A constituição do corpo humano na projeção consciente. Ou seja, como é essa, esse corpo humano? Tem aquela cena da gente fora do corpo e a gente se vê o corpo humano, né? Projetado, e a gente vê na cama o corpo humano. Né? Pode a gente colocar isso como uma meta projetiva, por exemplo. Distúrbios do parto e as predisposições projetivas, por exemplo. Problemas paranacrômicos. Quando a gente coloca para, é porque é multidimensional. Não é essa questão só da anatomia humana, mas é da anatomia multidimensional. Por exemplo, a anatomia do psicossoma, a gente chama de uma para-anatomia. Então, o entendimento da natureza do psicossoma. Como que é essa energia do psicossoma? Muito provavelmente, a gente tem um corpo físico, essa energia que a gente vê, né, aqui na câmera. Vocês não estão vendo claramente a minha aura, o meu corpo energético, mas os chakras são estudados há milhares de anos, né, pelos hindus, pelos chineses, né, a medicina tradicional chinesa, os chakras lá que os indianos, os nadis, né, eu já dei muitas aulas sobre energias, coloquem aí aula sobre chakras, André Medeiros, vai aparecer uma live de chakra muito bacana, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, como é esses chakras, do ponto de vista extrafísico? O professor Faldo fala no Projeciologia, temos 40 mil chakras. Temos os principais, mas temos 40 mil. Né? Quais são esses órgãos do psicossoma? A gente ainda não tem um livro sobre os órgãos do psicossoma, né? Então, que tal, Jimenez, você que é um projetor veterano aí, você podia pegar uns temas desses para um dos problemas desses para descascar, né? Niedson, Nivaldo aí, pessoal expert aí no processo da projeção. A natureza do cordão de prata. O cordão de prata é o cordão que liga o corpo físico ao corpo, ao psicossoma, que é um cordão energético que muitas das pessoas colocam como meta projetiva tocar no cordão de prata, né? Sente como se fosse, os relatos que vêm é como se fosse fios de ai, aqueles fios de ah, aqueles fios fininhos que ai, esqueci o nome, mas eu vou lembrar. A abordagem da natureza do mental soma e do cordão de ouro. O cordão de ouro já é um cordão que não tem uma consistência. O cordão de ouro leva o psicossoma até o mental soma. É mais como se fosse um controle remoto desse cordão de ouro, é mais sutil a energia, né? Mas assim, esses estudos paranatômicos é um processo que a gente poderia se aprofundar também. Vamos voltar aqui um pouquinho para a Sheila de Boa Vista, Roraima. Olha só que bacana. Tudo bom, Sheila? Vamos voltar lá. A Regina fala, tive uma projeção e estava com duas outras pessoas em uma sala, me disseram que poderia ficar invisível apenas com uma bola de luz. Isso seria mental soma? Regina, essa discussão a gente teve no grupo de voluntários essa semana foi muito bacana. A professora Teresa Sena estava relatando uma projeção que ela teve de mental soma e a gente estava discutindo, foi de mental soma, foi de psicossoma. A gente pode, numa projeção de psicossoma, ter uma nova projeção de mental soma. Tem um capítulo desse no Projeciologia. Projeciologia é um livro que é gratuito, vocês podem baixar. Se vocês fizerem download do Projeciologia, vocês vão baixar lá no site da Editares Projeciologia, um tratado grandão que está disponível para vocês baixarem. Lá tem projeção a partir do corpo do psicossoma. Então, se você estava na sala e eles falaram que você pode ficar invisível... E assim, Regina, a gente fala que a multidimensionalidade, né? Aqui nessa sala que eu estou aqui hoje, podem ter diversas dimensões. Então, podem ter diversas consciências extrafísicas e elas podem estar em dimensões distintas que uma não esteja vendo a outra, inclusive. Então, a gente pode se projetar para uma dimensão e você poder estar projetado para uma dimensão com duas outras pessoas e podem ser que elas estavam com energia mais densa, outra com energia mais sutil e elas mesmo não verem uma a outra. Então, depende das várias dimensões que a gente está nos processos. Então, existem a multidimensionalidade, né? Então, por exemplo... tem vezes pessoas que não conseguem. Se a gente tiver com energia muito sutil, se a gente tiver numa questão assistencial, os amparadores podem ficar transparentes no processo, né? Para assistência. Jimenez vai falar, vai fazer o passo de formologia lá. Os cursos estão sendo presenciais ou online? Nivaldo, os cursos estão sendo online. Assim, os cursos. Coloca aí a aula gratuita, por favor, Sirlene. As aulas gratuitas do curso de projeção consciente estão sendo online, né? E aí tem uma característica, são 45 minutos de teoria e 45 minutos de discussão. As aulas não são gravadas, ou seja, o que ficou ali foi discutido somente para os alunos. Então forma um grupo de alunos e aí forma um grupo de debate, 16 aulas. Então é muitos temas que são discutidos. A gente são turmas pequenas, de 15 a 20 pessoas, de 10 a 15, 20 pessoas. Agora eu estou numa turma que tem 15 pessoas, né? Não mais que 20. Então dá para todo mundo participar, dá para todo mundo tirar as dúvidas. E estão sendo online, Ivaldo. A gente ainda não partiu, a gente está esse ano fazendo essa transição, como será esses cursos presenciais, ainda não estão presenciais, tá? Eulália. Eulália já participou de várias lives aqui. Professor, boa noite, refletindo sobre esse tema. Na verdade, se usarmos a analogia de compararmos o soma como uma capa, quando dormimos, retiramos-no, vamos para o extrafísico como corpos sutis e, ao despertar, vestirmos-nos para ter experiências cotidianas. É mais ou menos é exatamente, né, Eulália? É muito boa sua comparação, né? É bem, 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 bem bacana, Eulália. A gente vai lá, o corpo refaz todos os glândulas lá que precisam ser recompostas, do escuro, né? Dormir profundamente, sono profundo, e o corpo mais sutil pode estar no extrafísico fazendo assistência. Tem um curso de assistenciologia, pessoal. Eu estou dando esse curso agora, estou numa turma de assistenciologia, vai ter uma próxima agora, com certeza. Acessem ipc.org. O próximo curso Projeção da Consciência vai ser aos sábados, à tarde, a partir do dia 7 de maio. Anotem aí, às 14 horas, o próximo curso Projeção Consciente. Entra lá no ipc.org e vocês vão ter. Sabe uma coisa legal? O curso Bases de Evolução é um curso curtinho, baratinho, R$48, eu acho, e é um curso muito para tirar dúvida. Vai ser no domingo, às 9 horas, e tem um link para um sorteio. Ah, o link para o sorteio. Amanhã pela manhã vai ser o sorteio. Então, vocês entram no link do sorteio para ganharem o curso Base para Evolução, vai ser no domingo. Cláudio Adan, já atendi o seu processo aí. Curso Base para Evolução, BPE, domingos. Clica no link do sorteio, tá? E vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Comi bastante agora. Ai, vai ser difícil ter uma projeção hoje. Acontece isso, né, Felipe? Assim essas preparações do corpo físico para a projeção não é impedimento. Mas, assim, quanto mais atenção você coloca no corpo físico, você come uma feijoada lá, você vai estar, o seu corpo físico vai estar demandando mais e vai atrapalhar esse processo da lucidez extrafísica. Acontece, sim. Porque existem pessoas que... A Mary falou. Porque existem pessoas que se sentem a própria desse som, que se pré-sente a própria dessoma. Existem diversos fenômenos parafenômenos. Mary, um dos fenômenos é a pré-cognição. Tem a retrocognição, que você lembra do passado, e tem a pré-cognição, que pessoas que lembram de coisas que vão acontecer para frente. Então tem a clarividência, que é você enxergar o pessoal multidimensional, tem a clariaudiência. Ou seja, tem uma aula lá no curso Projeção Consciente que a gente só fala sobre fenômenos. Os fenômenos, Mary, normalmente nunca acontecem isoladamente assim, né? Mas tem algumas pessoas que têm essa característica de ter esse fenômeno que chama pré-cognição. Então, não é somente sobre a própria dessoma, mas é intuições de coisas que podem acontecer. E é muito difícil, né? Essas pessoas normalmente sofrem muito, porque normalmente ficam sabendo de coisas ruins que vai acontecer com as pessoas, não normalmente só coisas boas. Então... deve dar um certo trabalho. O Jair falou aí, a sexualidade de uma pessoa solteira, sem par fixo, pode atrapalhar as projeções? Pode, Jair. Não vamos dizer que atrapalhar, mas pode direcionar. Por exemplo, a sexualidade é um chakra que a gente tem raiz, né? Raiz é um chakra principal. Então, a gente ter uma sexualidade sadia é uma coisa bacana para nós que estamos aqui no intrafísico. Então, por exemplo, se a gente fica muito com falta do sexo, muito provavelmente as nossas projeções vão para buscar sexo fora do corpo, através das projeções. E são projeções que nem todas as vezes é muito boa. Porque, assim, já participei desses processos, quando você está um pouco mais lúcido, você joga energia no processo, você vai ver que a imagem não é tão bonitinha, é mais patológica o processo, sabe, Jair? Assim, as transfigurações das consciex, de vez em quando, nos encantam. E quando você joga energia de lucidez no processo, você vai ver que o processo não é tão bacana assim, entende? Então, assim, é muito legal a gente buscar uma dupla intrafísica, ter essa questão da sexualidade sadia, porque, de vez em quando, a questão da sexualidade pode levar a gente para ir para esses ambientes em busca da satisfação sexual. Então, não é questão de atrapalhar. Então, essa busca é bem interessante que a gente se preocupe com ela. A Virgínia falou aqui, as consciências dessomadas podem ver quem quiser no plano físico, sempre que desejar? Virgínia, você pode ver quem você quiser aqui, por exemplo, eu moro no apartamento, eu consigo ver a moça do lado aqui, então eu faço sempre esse paralelo da gente pensar no extrafísico e no intrafísico, porque sempre tem essa relação. No extrafísico também tem essas questões das pessoas dessomadas irem para ambientes que lá elas vão ter restrições de visualizações também, né? Então, se for um lugar mais baratrosférico, mais umbral, vai ter suas restrições por falta de discernimento. Se for um lugar mais evoluído, vai ser suas restrições pela cosmoética mesmo do ambiente, né? Então, ver quem quiser, talvez no que você quis falar, por exemplo, eu quero conhecer pessoas que eu já vi morrer, que já dessomaram, e eu quero encontrar. Você já viu aquele filme lá do Robin Williams? Amor? Amor Além da Vida? Que ele encontrou lá o filho dele e ele teve reconciliações com o filho. Vê o Amor Além da Vida, você vai ter uma noção bacana como é esses acessos. Vale muito a pena rever aquele filme Amor Além da Vida com esse foco projeciológico. Obrigado, Regina. Sharon, caí de paraquedas não tendo os termos utilizados. Eu já fui sair fora algumas vezes, lembro com detalhe de todas, mas depois parou. E eu queria que voltasse. Então, você está num recesso projetivo, Sharon. Sharon, não se preocupa com os neologismos. Esses neologismos é para facilitar. Ele pode atrapalhar no início, mas depois, quando você fala de holossoma, que é conjunto de corpos, é melhor do que a gente está falando de todos os quatro corpos. É mais fácil a gente falar holossoma, né? Então, você não caiu de paraquedas, fique à vontade. Vai lá para a aula gratuita, tira suas dúvidas nesse sábado agora. Coloca aí, pessoal, o link da aula gratuita para a Sharon. Sharon, seja muito bem-vinda. Tapete vermelho aqui para você. Todas as pessoas que chegam aqui de primeira vez, eu fico muito feliz. Se eu dou uma live dessa, uma pessoa nova aparece e a gente consegue colocar alguma coisa que pode fazer um pouco de sentido para você, que tem muitas projeções, né? E aqui a gente traz aqui, ó, um pouquinho mais sobre projeção. E hoje é o dia que a gente traz problemas. Quais são os problemas que a projeciologia pode trazer, né? Para a gente pensar. A Márcia, uma pessoa que tem problemas cardíacos pode sentir impactos físicos sendo parapsíquico? Umas pessoas que têm problemas cardíacos podem sentir impactos físicos sendo parapsíquico. Márcia, a questão do problema cardíaco físico, a gente tem que tratar fisicamente, tem que procurar um médico, tem que, né, tem que se medicar, tem que ter todo o processo físico para cuidar do problema cardíaco. A pessoa tendo parapsiquismo, você vai entender um pouco mais das suas próprias energias. Então, você trabalhar as suas energias para você equilibrar, inclusive, o seu problema cardíaco, pode ajudar a você a superar isso aí. Não somente com um processo energético, né? Por exemplo, vou fazer acupuntura, largo o meu cardiologista? Não. Você está com problema físico. Você tem que ver o que está acontecendo no seu corpo físico. E o cardiologista é o profissional mais capacitado para você isso. Você sendo parapsíquico, você pode ter mais induções. Por que que gerou aquele problema cardíaco em você? Qual foi, de onde que veio esse problema cardíaco? Quando você superar o problema cardíaco, o que que você vai fazer para não voltar com esse problema cardíaco? Como está a tua alimentação? Como está a tua questão de exercícios físicos? Já deu uma andadinha hoje? Quanto tempo já que você já não anda? Fala aí para nós. Já deu aquele culpa, aquele jogging? Então, assim, tem todos esses impactos que a gente tem que ter essa lucidez. Pessoal do Maranhão, ó, que bacana. Tapete vermelho para vocês, Sharon. Fique à vontade. Obrigado também. Alexandre Medeiros. Maceió? Opa, Alexandre. Vamos lá. Vamos lá colocar mais problemas para a gente cuidar. E no final eu vou dar uma dica para vocês, hein? Ó. Problemas fisiológicos, excesso de peso físico na projeção consciente. Que era para ser uma coisa leve? Por que que a gente pode se sentir mais pesado? Algumas pessoas fazem isso. A possibilidade fisiológica máxima do corpo humano esvaziado pela consciência projetada. A sistematização do animismo. Ou seja, a gente atuar de forma autônoma na projeção. Olha que dica legal que ele colocou lá na projeciologia. Anotem, pessoal. A estimulação de pontos da acupuntura na região deltoide. e a capacidade projetiva. Eu nunca tinha ouvido falar dessa região deltoide, que é o ombro aqui, né? E ele fala, com a estimulação de pontos de acupuntura nessa região, tem uma relação com a capacidade projetiva. Você já tinha ouvido falar disso? Eu não, antes de estudar esse processo. Ah, problemas parafisiológicos. Fisiológico é do corpo. Parafisiológicos é dos quatro corpos, do psicossoma, dos corpos extrafísicos também, multidimensionais. Razões básicas da variabilidade de aptidões. Por que tem um projetor que consegue tanto, o outro não demora tanto, né? Para ter aptidão na projeção. A descoincidência nos estágios iniciais da gestação humana. Algumas grávidas relatam que tem muito mais projeções. Diferença da energia extrafísica para energias conscienciais intrafísicas individuais. A maleabilidade e desenvoltura da extrafísica do psicossoma. A gente pode puxar o dedo assim no psicossoma, ele é elástico, né? O Jimenez gosta de fazer isso, né, Jimenez? Diferença das energias da consim para a situação consciex. Como é a energia de consim projetada para uma consciex? Para a gente tratar aqui no intrafísico, tem consciex ao nosso redor? Como é que é essas energias dessa consciex? A gente sente? Critério da aplicação de energias técnicas extrafísicas, de amparadores, evoluciólogos. A causa orgânica dos sons intracranianos, que a gente pode ter antes de começar uma projeção. Olha só quantos problemas que a gente tem que a projeciologia traz. Não é fantástico? Eu vou até passar aqui, tem muita coisa. Problemas farmacológicos, ação do cloroforme e outras anestésicos modernos na projeção de projeção, drogas psicodélicas produzem projeção consciente. A gente não indica na consciologia, na projeciologia, utilizar nenhum agente de drogas e psicossomáticos, psicodélicos. A gente, somente pela vontade, a gente pode ter a projeção lúcida, né? Problemas terapêuticos, a projeção consciente como um recurso terapêutico avançado, né? Tem um curso excelente de projeção-terapia na OIC, por exemplo. Método fácil de aplicação consciente das energias na consciente projetada. O afastamento prolongado e frequente da consciência, síndrome do cérebro vazio. A parapatologia do cordão de prata e do holo chakra. Olha só quantos itens que a gente pode se pesquisar. Problemas físicos, né? Olha só, vocês são técnicos aí, vocês da perto do pessoal técnico aí, o George, professor George, você que é um cara técnico aí. Vamos testar, George. Fotografar com a câmera ultrassensível, projetor projetado entre os sensores de uma câmera blindada. A relação da gaiola de Faraday com a projeção projetada. A ionização da base física da projetabilidade lúcida. Instrumentos humanos. A gente não estudou nada disso ainda, pessoal, de forma técnica, de forma avançada, né? A pesquisa do microcosmo, do macrocosmo, matéria extrafísica através das vivências das projeções. Problemas artísticos lá, né? As projeções consciência na literatura em geral tem muita coisa escrita com projeção da consciência. O projeciologia tem 2.000 indicações na sua bibliografia. É muita coisa, né? Que você já escreveu em literatura, poesia, em prosa, né? Né? A projeção consciente e as diversas áreas artísticas. Tira aí um pouquinho, Silene, antes de eu... Beleza, obrigado. É muita coisa que a gente tem para discutir sobre a projeciologia, que dá margem para a gente... Essa live de hoje é muito interessante, que dá margem para a gente de discutir tudo isso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Márcia falou algum processo aí. É bem interessante, Márcia, você pesquisar esse processo aí, né? Se é uma doença rara, eu não sei te responder a sua pergunta. E beleza. Pessoal, olha que interessante. E aí eu peço para a Silene voltar lá com... Não tem mais perguntas, então vou voltar lá com a dica muito interessante dessa última... O finalzinho do capítulo seguinte, o 516, do Projeciologia. Vou ler, tá? Contração. Mecanismos da projeção consciente dentro do próximo indivíduo da psique que desencadeia o movimento sincópico da consciência. Primeiro, através da relaxação, centralizando a consciência no cérebro, a partir das perdas de manifestações motoras, com o entorpecimento de todo o corpo humano. Olha que dica sensacional de projeção para você que chegou até aqui nessa live. Vocês vão receber essa dica de bandeja. Essa é uma técnica que a gente utiliza na Escola de Projeção Lúcida, do IPC, que é presencial e não está tendo agora, né? Então, assim, a gente utiliza muito a autorrelaxação parafisiológica. E a gente faz exatamente esse processo. A gente busca essa perda das manifestações motoras com entorpecimento de todo o corpo humano. Então, como é que faz, André, essa autorrelaxação? Você deita lá na tua cama, né? Com a luz agradável, com a roupa agradável, e você coloca atenção no dedo do pé, pulsa o dedo do pé, esquece. Depois você pulsa o pé e esquece. Não tão rápido nessa velocidade que eu estou falando. Você pode demorar um pouquinho, vamos lá. Tipo lá, vamos lá, pulsem o dedo do pé. Aí você faz esse comando para você. E você pulsa o dedo do pé, coloca toda a tensão no dedo do pé, pulsa o dedo do pé. Pulsa o dedo do pé. Pulsa o dedo do pé. E agora esquece o dedo do pé e pulsa o pé. Entendeu? Mais ou menos nessa velocidade. E aí você vai fazendo isso subindo pelas pernas, coxa, abdômen, braços, queixo, ombros, aí vai boca, nariz. Possivelmente você não vai conseguir chegar até o topo da cabeça, você já vai estar apagado. Mas esse movimento de relaxação, centralizando a consciência no cérebro, e você faz de cima para baixo, você vai dando atenção para a tua atenção para chegar no cérebro e você fazendo esse momento de relaxação, de contração. E após esse momento de contração, tem um momento de expansão. Você coloca a meta de sair do corpo, né? Em segundo lugar, quando a consciência deixa o restringimento do cérebro físico, se expande para além do campo de força do corpo humano e se exterioriza, transbordando para a dimensão extrafísica. Então, a gente faz, em todas as aulas da Escola de Projeção Lúcida, a gente comanda os professores de forma... Ficam lá acordados, não deitam num colchonete com os alunos todos os colchonetes, e a gente comanda lá a autorrelaxação parafisiológica, que faz essa contração do corpo, para ter um entorpecimento, para a gente não lembrar do corpo físico, para a gente, num segundo momento, ter essa expansão. Eu espero que essa dica ajude vocês a se projetarem hoje, né? Se vocês estão assistindo a live hoje, quinta-feira, dia 21, ou se vocês estiverem assistindo a live e chegaram até aqui em outro dia, espero que essa dica ajude vocês a terem suas primeiras projeções lúcidas e em outras palavras, antes de uma implosão, depois sucede a explosão. E aí ele coloca alguns exemplos. Por exemplo, o animal, quando vai dar o bote, né, ele primeiro ele se contrai e depois ele expande. Então, esse movimento de contração e expansão é uma dica muito bacana para a gente sair do corpo de forma lúcida. Muito bacana essa live de hoje. É com muitas dúvidas, né? Voltem aí. Eu passei bem rapidamente os itens. Vocês podem encontrar no capítulo 516, lá do Projeciologia, esses itens, para se aprofundar. Se alguma coisa chamou a atenção, volta lá. Essa é uma live mais técnica um pouquinho, tá? Sharon, tem muitos vídeos aí sobre projeções, sobre energias. Tem diversos vídeos. Vai lá no canal do IPCNet. Tem muitos vídeos bacanas, muita informação. Então, seja bem-vinda você. E todos vocês que chegaram na primeira vez, Jaime, lá de Sumaré, de São Paulo. O Lália falou aqui, ó. Estou cadeirante faz algum tempo. Certo dia, tive uma projeção, me vi andando. Senti a sensação maravilhosa de pisar no chão. Nossa, experiência maravilhosa. Eu estava consciente de tudo. Bom nessas projeções não ficarmos presos. Cara, Lália, que bacana. Muito bacana, Lália. Assim, essa é uma restrição física, né? Essa questão do... Olha que relato muito bacana para a gente acabar a live de hoje. O relato da Eulália, projetada, estava lá consciente, pisando no chão. E Eulália, você não precisa pisar no chão, você pode voletar. Olha que mais bacana ainda. Lógico, você não está andando, então pisar no chão para você é uma delícia. Lógico, eu respeito muito, né, esse processo seu. E isso vai, e essa sensação, Eulália, é exatamente... O resumo... Eulália, você deu o resumo da live de hoje, né? O ensaio da morte biológica. Você, Eulália, no extrafísico, você vai adquirir essa lucidez, você treinando na projeção, você vai adquirir essa lucidez para após a dessoma. Mas você pode fazer tudo na sua vida, todos os estudos possíveis, você pode se projetar fora do corpo, você pode volitar fora do corpo, ou seja, pisa no chão lá, experimenta, volta com essa sensação, mas depois você vai experimentar volitar também, sair voando. Né? A gente não precisa pisar no fora do corpo também, a gente pode ter a sensação de voletar. É muito bacana a sensação de voletar fora do corpo também, Eulália. Eulália, você deu só o resumo da live de hoje, que é o ensaio da morte biológica, que você pôde aprode mais do que ninguém. Você deu um relato aí do que se pode aproveitar. Gabriel, queridão, chegou no final da live aí, deu um alô pra gente. Muito obrigado, pessoal. Espero que eu tenha colocado muitas interrogações nas cabeças de vocês. Espero que eu tenha respondido muitas dúvidas. E eu desejo para vocês um ótimos dias, boas projeções, boa noite. Aqui agora é boa noite. E eu agradeço bastante a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aqui. Tchau, tchau.